Antônio Oliveira interpretando Estão Voltando as Flores. Bela música, bela pedida, Pedro. O Pedro Prioli, barbeiro das multidões aí da Pirapora, é uma das personalidades mais queridas de Jundiaí. E ele sempre pede as músicas aí, bonitas, e todo mundo gosta e aplaude. Salve, salve, Pedro Prioli. Alô, alô, amigos. Além das ações do Deberra, Jundiaí recebe o Castra Mais São Paulo, um programa espetacular do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, com foco no bem-estar animal e no cuidado com a saúde pública. Jundiaí recebe, entre os dias 11 e 17, esse programa de castração. Deus queira que todos possam participar alegremente, levando seu cãozinho, seu gato, para a vacinação. Legal? Vamos lá, meus amigos. Em frente, musicalmente, trazendo agora a Clara Nunes.
Quis você pra meu amor e você não entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis lhe dar toda a ternura que havia dentro de mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela. Quem te escolheu perdeu a cor. Tanta volta o mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar onde um dia eu encontrei minha musa, minha lira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira que quebrou meu violão. Ai,
e agora você passa, eu acho graça. Essa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores você era a mais bela, minha rosa amarela. Pra quem te escolheu perdeu a cor.
Seu jogo é carta marcada, me enganei, não sei porquê, sem saber que eu era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui a
Clara Nunes interpretando Você Passa e Eu Acho Graça. Grande sucesso da nossa querida Clara Nunes. E o CRAS Leste Jardim Tamoio, Plano Municipal de Saneamento Básico, pré-audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, todas unidas para melhorar o sistema de vida da população de Jundiaí. Legal? E o prefeito Gustavo Martinelli não deixa de prestigiar os servidores, né? E ele afirma que fortalece o diálogo com colaboradores da Secretaria de Serviços Públicos e reforça a valorização do funcionalismo. É verdade, porque o Martinelli tem tudo para se consagrar. Ele está presente em todos os setores aí, visitando pobres, ricos, preto, branco e todo mundo. Para ele, todo mundo é igual. Parabéns, Martinelli. Você não faz diferença com ninguém. Quando a gente passa pelas ruas, ele cumprimenta a gente também, a gente fica feliz, né? Obrigado por você nos cumprimentar, viu, Martinelli? Tudo de bom para você, viu? Felicidades a você. Vamos, eu vou oferecer uma música para você, Martinelli, dos seus tempos de criança. Cantando Osmar Navarro.
Quem é que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer? Quem é? Quem é que esforços não mede quando você lhe pede uma coisa qualquer? Quem é que de você tem ciúmes? Quem é que lhe ouve os queixumes? Cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Satisfaz seus desejos e que muito lhe quer.
Osmar Navarro interpretando de sua autoria Quem É. E aproveitando aí o oferecimento de música ao Martinelli, vamos oferecer esta outra também, desejando a ele boa sorte. Vem aí, The Fevers.
Boa sorte. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração.
A quem não pede nada e em troca dá amor, ao que não desespera, pois sabe o seu valor, a quem um grande amor deixou na solidão. Desejo boa sorte de todo o coração.
Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração.
A todos que a tristeza não conseguiu vencer, ao que aposta alto, sem medo de perder. Aquele que ao ódio responde com perdão, que tenha boa sorte de todo o coração.
Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração.
A quem eu dei um dia o meu maior amor, e a força do destino pra sempre separou. Que seja bem feliz ouvindo esta canção, e tenha boa sorte de todo o coração.
Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração.
A todos que hoje sentem coragem pra sonhar, ao que partiu agora e ao que quer regressar. A quem semeia o trigo e ao que reparte o pão, desejo boa sorte de todo o coração.
Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, eu te desejo de todo o coração.
Fivers interpretando Boa Sorte. Vamos fechando as cortinas do nosso programa desta manhã, agradecendo penhoradamente a audiência conferida pelo público ouvinte de Jundiaí, da nossa região de São Paulo, do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos. Bom dia!
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade Jundiaí, informação, informação total.
7:04.
O tradicional festival Dia do Vinho já tem data para transformar o Espaço Expressa em um dos principais pontos de encontro de Jundiaí. Entre os dias 4 e 7 de junho, moradores e turistas poderão celebrar a tradicional vitivinícola da cidade com uma programação repleta de experiências, aromas, gastronomia e atrações culturais para toda a família. Festival será realizado no Espaço Expressa, é o antigo complexo FEPASA, um dos cartões postais da cidade, com toda a estrutura para receber o público com conforto, incluindo estacionamento gratuito e coberto. Na quinta, dia 4, sexta, dia 5 e sábado, dia 6, funcionamento será das 11 da manhã às 10 da noite. Já no domingo, dia 7, o evento segue das 11 da manhã às 9 da noite. Com a entrada gratuita, o evento promete reunir apaixonados por vinho, curiosos em busca de novos rótulos, famílias que querem aproveitar o feriado de Corpus Christi com um passeio diferente e cheio de charme. Vinícolas da cidade, harmonizações, gastronomia variada, exposição e venda de artesanato e atrações musicais fazem parte da programação que já é tradição no calendário turístico de Jundiaí.
Operação Corpus Christi no sistema Anhanguera Bandeirantes, esse é o nosso assunto agora. Nosso contato com João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban. Olá, João, como é que você está? Tudo bem?
Bem, Paulinho, e você?
Tudo ótimo, quero mais uma vez, João, sempre agradecer seu tempo, disponibilidade, aliás, sempre muito gentil com a gente, sempre nos atendendo bem, a gente agradece mais uma vez o papo, João, sempre colaborando com as informações aqui na nossa programação, quando pinta esses finais de semana, esses feriados prolongados e coisa que o valha. Mais uma vez, obrigado. João, vamos lá, previsão de quantos veículos passando pelo sistema nesse feriado de Corpus Christi?
Paulinho, nós esperamos uma movimentação de mais de 2,5 milhões de veículos aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, com os horários de pico amanhã a partir das 16 horas, até por volta das 20 horas, na quinta-feira, das 9 às 13 horas, e o retorno no domingo, das 15 às 22 horas. Portanto, a gente orienta, quem puder editar os horários, né, que nós acabamos de informar, pode ter uma viagem um pouco mais tranquila.
Só repete pra gente os horários de saída de pico, por gentileza, João.
Vamos lá. Amanhã, né, quarta-feira, a partir das 16 horas, isso deve seguir até por volta das 20. Na quinta-feira, das 9 da manhã até por volta das 13 horas. E o retorno no domingo, das 15 às 22 horas.
Uhum.
O legal, Paulinho, que a gente informa aqui a questão da saída, né, principalmente a saída, ela é mais tranquila que ela é mais pulverizada, né?
Uhum.
O posto de atenção, ele fica muito pro domingo. Então, o domingo, das 15 às 22 horas, o sistema estará bastante carregado. Então é importante aí o motorista se programar para fazer o retorno para casa.
Maravilha. A operação começa nesta quarta-feira, João?
Exatamente, né? A meio-dia a gente para todas as obras para dar a capacidade total da via, para a fluidez do tráfego. E a operação ela começa a partir das 16 horas na operação.
Uhum.
E aí a gente vai aí até por volta das 20, 21 horas, e aí na quinta-feira e também no retorno no domingo.
Sempre há reforço na equipe, né, João?
Exatamente, a gente prepara o reforço tanto nas viaturas de inspeção de tráfego, viaturas de guinchos leves, guinchos pesados, caminhões-pipa, também na nosso serviço de APH, no resgate, e também nos pedágios, né? E o importante do pedágio, Paulinho, a gente tem lá o autoatendimento, que é o atendimento através do cartão de inserção ou de aproximação, para agilizar também ali as passagens nos nossos pedágios. Também o papa-fila, caso seja necessário.
Maravilha. Bom, no tocante aos caminhões, como que vai ser o esquema, João?
Na quinta-feira e no domingo, das 14 às 22 horas, os caminhões com destino a São Paulo, eles devem acessar a rodovia Anhanguera, a partir da saída 48 da rodovia Bandeirantes, e seguir pela Anhanguera até o KM23, acesso para o Rodoanel.
Nessa época, ô João, a gente lida muito com neblina, com esse tipo de situação. Qual a orientação para o motorista ao se deparar com uma situação dessa de neblina muito baixa, que prejudica a visibilidade, enfim? Eu sei que nessa época é muito comum.
Boa pergunta, Paulo. Principalmente a questão da velocidade. Se deparou com um trecho com neblina, reduza gradualmente a sua velocidade, aumenta a distância do veículo que está à sua frente. Nunca utilize o farol alto, né? Ali na neblina, ele acaba dispersando e prejudicando a visibilidade do motorista. Nunca pare na pista, evite parar no acostamento e, se precisar estacionar o veículo, procura aí um posto de gasolina, procura uma base do policiamento rodoviário ou até mesmo uma base da concessionária para fazer essa parada com segurança.
Normalmente se dá nas primeiras horas do dia. Qual o horário normalmente que se dá a neblina mais densa?
Aqui no sistema é mais na parte da madrugada.
Paulo,
que acaba formando a neblina. Mas a neblina é aquela situação, né? Essa época fria, ela pode formar em qualquer momento.
É.
Mas aqui no sistema, mais na parte da madrugada, a partir aí da 1 da manhã, até por volta das 6, 8 da manhã, é comum a gente ver um pouco de neblina.
Uhum. Há previsão de chuva nesses próximos dias aí, João?
Tem também, né, a previsão, e é muito importante essa pergunta, Paulo, para a seguinte orientação, na condução é o mesmo comportamento da neblina: reduzir velocidade, manter a distância do veículo da frente. O importante é dar uma olhadinha em casa na paleta do limpador de para-brisa, né, para ver se está tudo em ordem, está ressecada, faz a troca e aí vai fazer a viagem com segurança. Na rodovia, essa, ela estando ressecada ali, vai ligar ali o limpador, ela pode estar trincada, quebrar a palhetinha ali, e o motorista acaba ficando na mão, e é muito comum, a gente orienta, porque a gente observa muito isso na rodovia.
É, perfeito. Bom, você deu já nesse bate-papo algumas dicas, né, para uma viagem segura, questão do limpador de para-brisa, aquela coisa, mas eu queria que você arredondasse pra gente, João, outras dicas para uma viagem segura. Muita gente vai ganhar as estradas já a partir desta quarta-feira, o feriado de Corpus Christi, e todos nós torcemos, queremos que a gente tenha realmente um final de semana, enfim, feriado, tranquilo, em paz nas nossas estradas. Então, sempre importante aí aquelas dicas que podem fazer, simples, mas podem fazer toda uma diferença numa viagem segura.
Exatamente, Paulo. O cuidado com a manutenção do veículo, né? Nível de água, óleo, combustível, condições de pneus, calibragem dos pneus. Muito importante também o sistema elétrico do veículo, farol, seta, lanterna, está tudo em ordem. Vou reforçar a questão da palheta do limpador de para-brisa, principalmente a questão de planejamento da viagem. Então, faz o planejamento da viagem, abasteça o carro, você vai evitar de ficar na mão na rodovia. E outra questão também é a questão da segurança. Estando na rodovia, é respeitar as normas de circulação, respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular enquanto estiver dirigindo, evitar o uso de bebida alcoólica. Cinto de segurança é importante para todos os ocupantes dos veículos. Um pequeno cuidado, Paulo, que o motorista tomando, com certeza ele vai ter uma viagem mais tranquila e comemorar aí o feriado com tranquilidade.
Com tranquilidade, cinto de segurança, claro, para todos os ocupantes do carro, inclusive quem está atrás, também importante. Agora, também um cuidado especial, existe inclusive dispositivos para isso, para transporte de animais, transporte do pet, né, ô João?
Exatamente, tem o dispositivo correto, você tem ali o peitoral, é um dispositivo que você coloca no animal e trava ele no cinto de segurança. Você evita deixar o seu pet solto ali dentro do carro e numa frenagem ele sofreu uma queda ou até mesmo ir acima do motorista ou do passageiro e poder ali causar ferimentos tanto no pet quanto nos ocupantes do veículo, né? E a mesma orientação, Paulinho, para as crianças. Vai transportar a criança, usa o dispositivo correto, né? O bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e você vai garantir a segurança do seu bem maior ali, que é seu filho.
Sem dúvida nenhuma. Bom, só voltando um pouquinho em relação aos pedágios, ô João Macir, o sistema já conta com aceitando cartões, débito, enfim, além, né, evidentemente, da tag, aquela coisa toda, mas quem não tiver no veículo, né, a tagzinha e tal, quiser passar o cartão ali e tal, existe cabinas que tem esse atendimento que vai facilitar e agilizar aí pro motorista, é isso?
Exatamente, a gente tem três sistemas de cobrança aqui no nosso pedágio. Então, para você ter uma ideia, Paulo, hoje mais de 80% estão nas pistas automáticas, né? Nas pistas AVI, que a gente fala. O restante da porcentagem está dividido ali nas pistas do alto atendimento e nas cabines manuais. Então, a gente tem essas três modalidades de cobrança, justamente para agilizar a passagem do nosso cliente aqui na rodovia. E também a gente conta com os papafilas, né? Se tiver ali uma movimentação um pouco mais intensa, a gente antecipa essa cobrança justamente para dar mais fluidez.
Maravilha. Contatos da Motiva Autoban, João Macir.
Bom, estando na rodovia, através dos fones de emergência, a cada quilômetro são 540 caixas à disposição do nosso cliente. Funciona como um sistema de interfone, aperta o botão, essa chamada cai aqui no centro de controle, que vai direcionar o recurso necessário para fazer o atendimento. E nós temos também o 0800 055 55 50 e também através do site da Autoban, autoban.com.br, já pode se informar ali como que está o sistema aí agora, Madeirante, se tem chuva, se tem neblina, condições de tráfego, se tem lentidão, se não tem lentidão, se tem algum acidente. Já vai receber toda essa informação e pode planejar a viagem aí com mais tranquilidade.
Maravilha. João Márcio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Forte abraço para você.
Outro para você, Paulinho. Nós que agradecemos o espaço aqui. Um bom feriado para vocês.
Maravilha. Todos nós, João Márcio da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban, falou ao jornalismo da cidade.
O Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores eventos de cultura japonesa da região, também será marcado pela solidariedade. Para acessar o festival, os visitantes deverão doar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. Após a triagem dos alimentos arrecadados, serão montadas cestas básicas destinadas a famílias atendidas pela rede de assistência social do município. Realizado no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, o Jundiaí Matsuri celebra a cultura e a gastronomia japonesa com atrações para toda a família. A programação reúne apresentações culturais, shows musicais, danças folclóricas, taiko, oficinas tradicionais, concurso cosplay, bazaristas e uma ampla praça de alimentação com pratos típicos da culinária japonesa. O evento será nos dias 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de junho deste ano.
Será realizada no próximo domingo a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo. O evento tradicional na Avenida Paulista é um momento de celebração e de luta da comunidade LGBT de todo o país. O tema escolhido para 2026 é A Rua Convoca, a Urna Confirma, como detalha o secretário-geral e diretor de imprensa e comunicação da Parada, Matheus Emílio.
Então, a gente está trazendo essa conscientização para a nossa comunidade da importância e do poder do voto. É claro que aqui somos apartidários, isso não quer dizer nenhum candidato X ou Y, mas sim a reafirmar a importância de votar, a importância de termos um sistema democrático para que possamos escolher quem de fato luta por nós e vá nos representar.
Os 30 anos da Parada LGBT não foram sem desafios e dificuldades. Esse ano, com a perda de patrocinadores, alguns artistas abriram mão dos cachês que receberiam pelas apresentações. O preconceito também está em forma de projetos de lei. Um deles foi aprovado em primeiro turno por vereadores paulistanos para retirar o evento da Paulista e proibir a participação de menores de 18 anos. Para Emílio, propostas como essas vêm do preconceito contra a comunidade, tratada como ofensores das famílias.
E isso sempre vem em momentos em que temas importantíssimos estão sendo pautados na nossa política, como por exemplo o fim da escala 6x1 e outras questões de extrema importância e urgência para a sociedade brasileira. Então, eles sempre tentam trazer, ora, a questão das crianças, ora, a questão de retirar a gente na Paulista. O fato é, não passa de uma proposta inconstitucional, como diversos juristas já se posicionaram nesse assunto. É uma cortina de fumaça tentando tirar o foco do que realmente é importante, e é falarmos nesse momento sobre tudo o que está acontecendo no país e estarmos preparados para eleger candidatos que de fato nos representam em outubro e seguir a nossa luta.
Pablo Vittar, Thiago Pantaleão e Glória Groove estão entre as principais atrações deste ano. A concentração da 30ª Parada LGBT está marcada para as 10 horas da manhã do próximo domingo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa.
Em razão do feriado de Corpus Christi, 4 de junho, quinta-feira, a Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí vai adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial. Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo, devido à redução do volume de passageiros. Ainda assim, para atender os trabalhadores que vão trabalhar normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial, algumas linhas terão reforço na operação. Ao todo, 6 linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários. Durante todo o feriado, as equipes da Secretaria irão realizar monitoramento especial da operação para acompanhar a demanda e assegurar o funcionamento adequado do sistema. A relação completa das linhas com horários diferenciados estará disponível no site e também por meio de informes nos terminais. Prefeitura de Jundiaí informa também que nesta sexta-feira, pós-feriado, dia 5 de junho, o transporte coletivo municipal irá operar com horários de dias úteis, exceto as linhas 310, Terminal Vilares, Parque da Cidade e Mundo das Crianças, circulará em caráter excepcional. Linha 577, Passo Municipal, operará com horários especiais. Observação, linhas escolares e universitárias não circularão.
Rádio Cidade. Jornalismo com prestígio, qualidade e credibilidade. Não é fruto do acaso. Cidade. Rádio Cidade. Líder em jornalismo.
Rádio Cidade. AM.
Líder de audiência.
Cidade.
É uma conquista diária. Rádio Cidade. 730 AM. Compromisso com a informação. Líder de audiência no Rádio de Jundiaí Região. Rádio Cidade Jundiaí.
Evoca quem te ama, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. São mais de 600 chances de ganhar com sorteios toda semana. São TVs, Alexas e caixas de som JBL, vale compras e uma bolada de 100 mil reais no final da promoção. A cada R$70 em compras, ganha um número da sorte. Comprando um produto participante mais um número e pagando com Taust Pay ou Pix, suas chances dobram. Cadastre-se em taust.com.br/clubetaust. Participe!
Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa. 7:22.
O Brasil deve voltar a ocupar a posição de 10ª maior economia do mundo neste ano, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, compiladas pela consultoria Austin Ratings, a partir de dados de 45 países. A estimativa foi reforçada após o Produto Interno Bruto PIB brasileiro crescer 1,1% no primeiro trimestre deste ano, desempenho acima do esperado pelo mercado. O levantamento mostra que o Brasil deve ultrapassar o Canadá num ranking global das maiores economias medido em dólares correntes. Em 2024 e 2025, o país havia caído para a 11ª posição após ser superado pela Rússia e pelo Canadá. Entre os 45 países analisados pela Austin Ratings, o Brasil registrou o 6º maior crescimento econômico no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. O desempenho brasileiro ficou atrás apenas de Hong Kong, Taiwan, Dinamarca, Coreia do Sul e China. O avanço também superou o de economias como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Itália. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro cresceu 1,1% de janeiro a março, impulsionado principalmente pelo setor de serviços e pela recuperação de investimentos.
A nova tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil imposta, anunciada pelos Estados Unidos, reacendeu o debate sobre soberania econômica. Claro que intensificou a tensão comercial entre os dois países. Regulação digital, a atuação do país sobre as grandes plataformas e tecnologias chamadas Big Techs estão entre os motivos alegados pelos Estados Unidos. Medidas tarifárias adotadas pelo governo de Donald Trump têm sido associadas, entre outros fatores, às críticas americanas às decisões brasileiras que envolvem redes sociais e o combate à desinformação. E no Fórum de Lisboa, a reportagem da Rádio Web teve uma conversa com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele que é relator do projeto de lei das fake news. Na entrevista, ele analisou os impactos dessa nova taxação sobre a economia brasileira, falou sobre os interesses por trás da pressão das big techs e avaliou os desafios do Brasil para defender a soberania diante do avanço dos gigantes da tecnologia e das disputas internacionais. Vamos ouvir.
Nós temos um desafio no Brasil de fazer a regulação dos serviços digitais. Esse é um tema do mundo inteiro. A autorregulação é insuficiente. As empresas seguem estratégias próprias de mercado. As empresas operam a partir da economia da atenção. E há um interesse público. No campo da política, por exemplo, há a esfera pública. Não é possível que um punhado de empresas controlem o debate público. defina quem fala, quem vai ter alcance, o que eu posso ouvir. Então eu creio que é necessário regra, e eu acredito muito na hipótese da meta-regulação, de uma corregulação, onde o Estado elabora as diretrizes centrais para o funcionamento dos serviços, e as próprias empresas também têm responsabilidade, porque termo de uso de uma companhia dessa é um tipo de regra para o funcionamento dos serviços digitais. Então não tenho a menor dúvida que o Brasil está atrasado na fixação de regras para o funcionamento de plataformas digitais. Há um lobby muito forte das empresas. O projeto de lei 2630, conhecido como lei das fake news, foi uma tentativa de discussão sobre moderação de conteúdo que acabou não andando pela obstrução fortíssima que as empresas fizeram. De lá para cá nós demos um passo, que foi a aprovação do ECA Digital, medidas de proteção da infância e da adolescência, e o meu palpite é que o ECA Digital, que incorporou muitos conceitos previstos no projeto de lei das fake news, como por exemplo o dever de cuidado, a implementação do ECA Digital vai desfazer uma série de sombras e de fantasmas. Aqueles que diziam que o dever de cuidado iria impor censura, perceberão que a implementação do ECA Digital, do dever de cuidado e da responsabilidade definida para plataformas digitais, na verdade vai melhorar o ambiente digital. Além do que, nós temos que também considerar que o Supremo Tribunal Federal julgou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que também sinaliza e aponta no sentido de fixação de parâmetros para o funcionamento de serviços digitais. O Brasil está atrasado no legislativo, mas tanto o Poder Executivo, com o decreto recente feito pelo presidente regulamentando o Marco Civil da Internet, quanto o Poder Judiciário, com a decisão do Supremo, deu passos adiante para fortalecer o ambiente digital mais livre e democrático.
Importante lembrar que o presidente Lula esteve na Casa Branca, conversou com o Donald Trump. Em seguida, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve lá também com o irmão Eduardo Bolsonaro e apresentou algumas demandas, alguns pedidos. Dentro disso, a classificação das organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas foi feito. E agora, essa nova decisão que é equivalente a uma sanção. O deputado Orlando Silva falou como que isso impacta ou pode impactar as eleições e se há essa preocupação por parte do governo.
Risco sempre há. Nós temos que defender a democracia brasileira, a soberania brasileira. É evidente que o Trump tenta influenciar nas eleições da nossa região, é evidente que vai tentar influenciar. Há uma aliança entre o Estado americano e as Big Techs, não somos ingênuos, e acredito que o nosso desafio é preservar a democracia brasileira, fixar nossa regra, defender nossa soberania. O mais recente ataque é o tarifaço, que tem uma conotação política. Mesmo o ataque ao PIX é uma conotação política que ameaça a soberania e econômica, porque o PIX hoje responde por metade dos pagamentos instantâneos, é um mercado que era controlado por bandeiras americanas, por multinacionais americanas. Então, tem um pano de fundo de disputa econômica sempre, mas há também uma dimensão política necessária que nós façamos a defesa da economia e da soberania do Brasil.
O deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que não há expectativa de se tratar desse tema em âmbito legislativo neste ano. Segundo ele, isso é uma conversa para 2027. Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Sonata.
A nova tabela do Imposto de Renda de 2026, em vigor desde o dia 1º de janeiro, traz mudanças importantes para milhões de contribuintes. A principal novidade é o imposto de renda zero para quem recebe até 5 mil por mês e a redução gradual do imposto para rendas de até R$7.350. Segundo estimativas do governo do Brasil, 16 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas com a nova regra. A tabela tradicional do imposto de renda não foi alterada e segue com os mesmos valores de 2025, tanto as faixas quanto as alíquotas. O que mudou com a reforma foi a criação de deduções adicionais aplicadas simultaneamente com a tabela tradicional para garantir a redução gradual do imposto para quem ganha até R$ 7.350. Para trabalhadores com imposto de renda retido na fonte, as mudanças valem desde janeiro de 2026, com impacto percebido no contracheque de fevereiro. Já na declaração anual do imposto de renda à pessoa física, os efeitos só aparecerão em 2027, quando serão informados os rendimentos recebidos ao longo deste ano. E na prática, essa diferença já começa a fazer sentido para quem está na faixa de até R$ 5.000 mensais, agora isento. Para manter o equilíbrio fiscal e compensar a redução na arrecadação, a nova legislação prevê um aumento na tributação sobre altas rendas a partir de R$ 600 mil anuais. A estimativa é que aproximadamente 3.500 contribuintes sejam alcançados. Nesse caso, a cobrança será gradual, com alíquota máxima de até 10% sobre os rendimentos. Quem já paga esse percentual ou mais não terá alterações. A lei também estabelece limites para evitar que a soma dos tributos pagos pela empresa e pelo contribuinte ultrapasse percentuais definidos para empresas financeiras e não financeiras. Caso isso ocorra, haverá restituição na declaração anual. Lainara Leandro, para a Rádio Cidade.
O governo do estado de São Paulo publicou uma nova resolução que amplia o valor, o rigor das punições para caso de maus tratos a animais, especialmente em situações de crueldade, abandono e reincidência. A medida também atualiza as regras para acordos de recuperação ambiental. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, CEMIL, as multas podem variar de R$ 3.000 a R$ 50.000 por animal. Entre os critérios para calcular o valor da multa estão gravidade da infração, sofrimento causado ao animal, tamanho do dono, atitude do dano, atitude do responsável. Algumas situações podem aumentar ainda mais a penalidade. Abandono, reincidência, subnutrição, situações em que o animal não consegue se defender ou fugir. A punição também pode ser mais severa quando o próprio tutor ou responsável pelo animal comete a infração ou deixa de garantir cuidados básicos, segurança e bem-estar. Nos casos mais graves, a resolução permite que o valor da multa seja ampliado de forma significativa. Isto pode acontecer, por exemplo, uso de métodos cruéis, ganho financeiro com a prática ilegal, divulgação, organização da infração pelas redes sociais ou plataformas digitais, participação de crianças e adolescentes, envolvimento de espécies ameaçadas de extinção.
Escala 5x2 pode gerar aumento de tributação compulsória ou compensatória às empresas, os setores de comércio e serviços? Pois é, esse é o nosso assunto agora. Estamos falando de tributação compensatória. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o Dr. Antônio Carlos Morades, especialista em direito tributário, titular do escritório Morade Advocacia Empresarial. Doutor Antônio, como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho. Muito prazer.
Alegria nossa. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender. Muitíssimo obrigado. Doutor Morade, vamos lá. Explica para o nosso ouvinte primeiro entender o que se trata, o que é, né, essa tal da tributação compensatória para esse setor, para esse segmento do comércio e serviços.
Bom, em primeiro lugar, com essa chegada da jornada 5x2, eu não vejo qualquer possibilidade de aumento de tributação, principalmente sendo compensatório, né? As empresas dos setores, né, de comércio e serviço vão ser mais afetadas, né, que trabalham até de final de semana, e elas, sem dúvida, vão ter que se remanejar, mas o governo já falou que não vai aplicar nenhuma tributação. Chega de tributações, chega de impostos, né, chega de contribuições. E o que seria essa tributação compensatória? Realmente seria algo que, de certa forma, gerasse algum benefício para, de certa forma, aliviar essa questão do 5x2 que nós temos agora. Porque nós tínhamos o 6x1 e agora é 5x2. Mas eu não vislumbro, viu, Paulinho, qualquer possibilidade de uma tributação a mais aí do nosso corpo de impostos e contribuições.
Bom, aproveitar aqui então, doutor Morado, de perguntar a leitura que o senhor tem desse 5x2 que deve chegar em breve, está no Senado agora, o Senado vai, enfim, ter o tempo dele para poder analisar, enfim, mas qual a leitura sobre essa questão aí da escala 5x2?
Pois é. É inevitável, obviamente, né? Isso já está muito claro. E eu acho uma coisa muito boa, porque muita gente já está trabalhando no 5x2, né? A indústria, por exemplo, já está trabalhando no 5x2. Lógico, algumas indústrias que estão dobrando o seu trabalho, né? Estão fazendo horas extras, elas estão fazendo horas extras, então elas estão recebendo até além mais, né? Além do que se receberia com um salário normal, né? E isso é uma questão opcional, né, do trabalhador, de fazer horas extras, né?
Uhum.
Já na parte de serviços e comércio, eu vejo que atualmente a gente não tem mais um grande contingente de vendedores em lojas, né? Nós percebemos isso. Nós entramos, por exemplo, nesses grandes magazines, né? E o que a gente faz? A gente procura a roupa, olha, pega, joga, experimenta. Não tem um vendedor atrás da gente que vai orientando, né?
Uhum.
E quando você pega uma, duas, três peças de roupa e vai para o provador, né? Essas peças de roupa, elas estão protegidas por um sistema de micro segurança que faz com que essa pessoa não leve embora,
sim,
sem pagar.
Sim,
né?
Sim.
Bom, o que que eles precisam, essas empresas precisariam, né? Estoquistas, em primeiro lugar, é aquelas pessoas que reacomodam as roupas que foram mexidas. Os caixas hoje estão automatizados, então diminuiu já a mão de obra de pessoas em caixas, né, Paulinho? Tem uma série de detalhes que faz com que já os empresários tenham diminuído em muito a mão de obra nesses setores.
Uhum.
E, portanto, não vai ser difícil fazer uma acomodação em relação a 5x2.
Sem dúvida nenhuma, né? O senhor citou uma coisa importante, né? Essas grandes lojas, até na hora do pagamento, você vai lá, passa o código de barra, já sai ali o coisa, já põe um cartão, não precisa nem de caixa mais, sem dúvida, cada vez mais assim. E aquela velha história também, né, doutor Moradi? Toda novidade causa certa estranheza ou incômodo, né? Então, se pegar na história da humanidade, ou até a história do Brasil, quando falou-se lá atrás de 13º, de férias remuneradas, também houve um boom, choque, não vai dar, vai quebrar, etc. Tal. Tudo é questão de se acomodar e encarar a nova realidade e os novos tempos, não, doutor?
É verdade, é isso mesmo. O impacto da mudança não tende, assim, a ser expressivo, né? Sobretudo porque a indústria e grande parte das empresas prestadoras de serviço já operam já sobre o regime 5x2, eu comentei isso. E eu acho que, em síntese, eu entendo que o comércio não vai reduzir o seu horário de funcionamento, sabe?
Uhum.
Porque é bom, né? É bom para nós, né? Ir a uma loja de sábado ou de domingo,
uhum,
no shopping ou em algum outro lugar. Isso sempre é bom. Você
uhum.
Vai de domingo na Avenida Paulista, está tudo aberto, né? É muito cômodo para quem trabalha a semana inteira, no final de semana, sair para fazer alguma compra. Mas isso não vai acontecer. Não vai porque vai ser, de certa forma, refeita essa questão dos horários, né? Vai ter um equilíbrio, os empresários vão começar a contratar empresas que entendam do setor de contratações para também aliviar essa... esse tempo de trabalho de cada um, né?
Uhum.
Encaixar onde se deve encaixar o que vai faltar sobre aquele que está de folga.
Uhum.
Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração
e eu acho que vai dar certo.
Sem dúvida. O doutor Moradi, tem essa questão também, né, de uma folga maior, né, o descanso, questão da saúde mental do trabalhador, mas também há possibilidade, falando de da macroeconomia, né, de se fomentar outros setores na folga maior do trabalhador, que vai ter aí um prazer maior de sair com a família, de curtir o filho, de sair para tomar um sorvete, coisa que o vale, coisa que de repente ele não tinha tempo quando trabalhava de forma nem contínua, tendo um dia só de folga, às vezes, e nesse um dia de folga acabava não sobrando tempo e nem saúde, disposição, podemos assim dizer, para poder curtir aí lazeres e tal. Então, esse lado do lazer, do entretenimento, pode ganhar com isso, né?
Muito, muito, você tem toda a razão. Eu acho que a vida pode melhorar para muita gente, né? As pessoas podem serem mais felizes, né? E ficar com as famílias, como você disse. Eu acho que sair, passear, viajar, fazer uma viagem curta de carro e voltar no mesmo dia, bom, por que não, né?
Uhum.
Eu acho que isso vai gerar felicidade para a sociedade.
E um trabalhador feliz rende mais também no serviço. Isso é matemática, é óbvio, né, doutor?
Sim, exatamente. As empregadas domésticas, por exemplo, e babás, né?
Uhum.
A gente vê famílias que levam babás, vão aos restaurantes e levam as babás junto.
Isso.
Eu acho que uma mãe não precisa de uma babá para cuidar da sua criança, né?
Uhum.
Isso é uma coisa supérflua, isso é uma coisa ultrapassada, né? Você passando o seu filho para uma babá, você deixa de dar amor pro seu filho, né?
Uhum.
Deixa de estar junto com ele. Eu acho que tudo isso são coisas que vão mudar socialmente a cabeça de muita gente. E as empregadas domésticas que trabalham no sábado, né? Elas vão ter que discutir isso com seus patrões, porque eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho ninguém no sábado.
Uhum.
Aliás, eu prefiro ficar no sábado e domingo sem ninguém. A gente tem mais, de certa forma, mais uma intimidade, né?
Sim.
Em aberto, né, nesse caso. Eu acho que tem muita coisa aí que a gente pode comentar,
uhum,
ao longo do tempo, que vai começar a aparecer e a gente vai falar, poxa, é verdade, isso foi bom mesmo.
Perfeito, maravilha. Bom, doutor, eu quero agradecer seu tempo mais uma vez, muito obrigado, e aproveitar, se você quiser deixar aí o contato do escritório, redes sociais, enfim, para as pessoas acompanharem o trabalho do senhor, fique à vontade.
Claro, vai ser um prazer. Olha, o nosso site é um site muito moderno, além dele ter as áreas de atuação, nós temos um blog com artigos muito interessantes para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Ali pode-se encontrar uma série de situações, uma série de dados e elementos que alguém em algum momento quis saber e não soube onde achar. Então, o nosso site é morad.com.br, MORAD, morad.com.br. E o nosso Instagram é Advocacia Morad, ou melhor, @advocaciamorad, né?
Uhum.
E lá também tem coisas muito interessantes. Eu digo que eu apoiei esse 5x2, o antigo 6x1 tá fora, e muita gente vai ficar bastante contente com isso, viu, Paulinho?
Maravilha, que ótimo, bacana. Doutor Murad, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço pro senhor.
Abraço a todos aí e a você também.
Doutor Antônio Carlos Morad, especialista em direito tributário, titular do escritório Morad, advocacia empresarial, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade, Jundiaí. Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583-1000. Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa. 7:45.
As unidades escolares municipais, o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação, não terão atividades a partir desta quinta, dia 4, retornando na segunda-feira, dia 8, em seus horários normais. Os centros esportivos funcionarão nesta quinta, 4, sábado 6 e domingo 7, das 8 às 18 horas. As exceções são Centro Esportivo Nicolino de Luca, o Bolão, das 6 da manhã às 6 da tarde. SESI Sororoca, das 8 da manhã às 8 da noite. Na sexta, dia 5, todos funcionarão em seus horários normais. Feiras e varejões, não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos mantêm a programação normal. Toda a programação, locais e horários podem ser consultados no site do Agronegócio Abastecimento. Espaço Jundiaí Empreendedora. No Maxi Shop, onde também funciona o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, Banco do Povo e o Sebrae aqui, estará fechado na quinta 4, sexta 5 e no domingo 7, abrindo excepcionalmente no sábado, dia 6, das 10 da manhã às 6 da tarde, para ação de vacinação contra a gripe. Espaço retoma o atendimento ao público a partir das 8 horas da segunda-feira, dia 8. A DAI Jundiaí informa que a sede administrativa e os postos de atendimento Vila Hortolândia, Centro, Ponto São João e Aloy Chaves não terão expediente nesta quinta, dia 4, sexta-feira, dia 5. A unidade da empresa no Poupa Tempo vai funcionar na sexta, das 9 da manhã às 4:30 da tarde, também no sábado, dia 6, das 9 da manhã ao meio-dia e meia.
A possibilidade de perder a hegemonia econômica do mundo frente ao crescimento da China provoca uma histeria no mercado norte-americano e traz consequências para o Brasil. Essa é uma das explicações de especialistas para a nova onda de ameaças comerciais do governo Donald Trump sobre o PIX brasileiro. Diante da justificativa de que as bandeiras de cartões de crédito e as carteiras digitais estão perdendo dinheiro com o PIX, o representante comercial dos Estados Unidos propôs a imposição de tarifa de 25% sobre todas as importações do Brasil, exceto para as mercadorias que se enquadram como sujeitas às tarifas de segurança nacional. O órgão afirma ter determinado que as políticas do governo brasileiro sobre comércio digital, certas tarifas e ainda o desmatamento ilegal são passíveis de ação judicial. O argumento é refutado pelo pesquisador associado do Núcleo dos Estudos dos Países BRICS, Lier Pires Ferreira.
A sobretaxa é sim um ato de intimidação comercial para proteger esses dois pilares fundamentais, né, da economia americana, o domínio das empresas de pagamento dos Estados Unidos e, por extensão, o papel central do dólar na economia mundial.
Ainda para especialistas, a correlação da ameaça comercial ao sistema PIX representa um temor americano diante de uma eventual desdolarização da economia internacional, uma irritação que não fica restrita ao PIX, mas que simboliza a tensão diante do movimento de países dos BRICS em aderirem a meios de pagamentos alternativos ao dólar. A professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mayara Goulart, lembra que o documento norte-americano menciona o PIX 107 vezes, o que evidencia o receio diante da modalidade de pagamento do Brasil.
E aí o argumento é que, porque o PIX já corresponde a mais da metade das transações bancárias brasileiras, as empresas americanas que oferecem, né, cartão de crédito, carteiras digitais, estariam em prejuízo. E, termos políticos, é uma ofensiva deliberada do governo norte-americano em relação ao governo brasileiro.
Em nota, o representante comercial dos Estados Unidos classificou determinadas práticas do comércio digital brasileiro como desleais. O Brasil estuda medidas diante das ameaças dos Estados Unidos em novas taxações a produtos nacionais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
O governo dos Estados Unidos concluiu na segunda-feira, dia 1º, uma grande investigação comercial iniciada contra o Brasil em julho do ano passado. E disse que certas práticas do governo brasileiro são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. O documento propõe